temas pertencentes ao terceiro volume dos quatro evangelhos de Rustem, intitulado Os Príncipes dos Sacerdotes, os Fariseus, chumbam a pedra que fechava a entrada do sepulcro. Guardas são aí postados. Essa passagem é exclusiva de Mateus, logo vem da corrente conhecida pelos pesquisadores como a corrente L, ou melhor, é a corrente M, ou tradicional de Mateus, né? Fruto das pesquisas desse apóstolo de Jesus, apóstolo e evangelista. Vamos ler a passagem já fazendo uma adaptação melhor na tradução. No dia seguinte ao da Paraisefe, entre parênteses, da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram. Foram ter com Pilatos. Eles disseram: Senhor, acabamos de lembrar de que aquele vagabundo, quando vivo, afirmou: depois de 3 dias da minha morte, levantarei ou ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro seja guardado até o terceiro dia, para não suceder que venham seus discípulos, lhe furtem o corpo e depois digam ao povo: levantou dentre os mortos, pois que este último embuste seria pior do que o primeiro. Pilatos lhes respondeu: aí tendes uma guarnição, ide e guardai como entenderdes. Eles se foram, e para garantirem o sepulcro, selaram-lhe a pedra e lhe puseram guardas. Muito bem. Essa passagem, como eu disse, ela é exclusiva de Mateus. Os estudiosos bíblicos costumam dizer que ela está registrada no Evangelho de Mateus como uma resposta à ironia, o deboche e as mentiras e os insultos propalados por alguns judeus que não aceitavam Jesus, ou por muitos judeus que não aceitavam Jesus. Evidentemente, nós temos que falar não dos judeus, mas dos judeus que não aceitavam, só porque não se deve esquecer que o próprio Mateus era judeu, né? Que o próprio Jesus era judeu, e os outros apóstolos também. Então, por isso que nós não podemos dizer porque os judeus falaram, né? Então, porque muitos judeus ironizavam e criticavam e diziam que a ressurreição de Jesus foi um embuste. E aí, dizem esses estudiosos, essa passagem foi colocada aí para questionar podemos dizer assim, essas reivindicações e esses apelos e esses deboches da parte da comunidade judaica. Aqui nós temos que ver que a lei ordena tudo. Deus ordena tudo. Ele não poderia mandar um enviado aqui na terra e as suas leis não fossem cumpridas. Nós não sabemos o que falamos. Nós não somos dirigidos por nós mesmos. O alto é que nos dirige. Quando a gente olha para a história e vê que tudo vai dando certo através do tempo, a gente nota que a história tem um diretor, tem um condutor. Quando a gente olha e bota o foco só no momento, e nós nos restringimos a espaço e tempo, a nossa visão é muito caduca, é muito limitada. limitada. É, mas a história tem sentido. Né? Nós não poderíamos imaginar um missionário da grandeza do Cristo vir à Terra e a sua missão ser destruída por informações sem sentido. Porque, no caso, os judeus foram as autoridades judaicas, foram pedir a Pilatos para que o corpo de Jesus fosse guardado, achando que os discípulos podiam ir lá e roubar o corpo dele. E aí, essa situação, essa última situação, ficaria pior que a primeira. Qual é essa última situação? Essa informação agora de que ele ressuscitou seria mais forte do que a primeira, que foi todo aqueles fenômenos extraordinários feitos por Jesus. Quer dizer, o primeiro ainda no sentido da vida de Jesus e dos fenômenos que ele praticou. Mas que agora, essa segunda situação, essa informação dos apóstolos que ele teria ressuscitado e que o corpo dele não estava lá, isso teria mais força e seria verdadeiramente, então podemos dizer, mais poderoso do que a própria vida de Jesus durante os 3 anos de pregação. E o que não resta a menor dúvida? Porque se não houvesse o fenômeno da ressurreição, nós não teríamos o cristianismo nessas bases. E Jesus seria mais um profeta, mais um dos grandes homens que passou na Terra. A ressurreição é que abalou toda uma estrutura de pensar do homem, toda uma rigidez da história, nos apresentando uma nova frente, uma nova possibilidade. Uma possibilidade de vida, de leis, de coordenação divina, de hierarquia espiritual, etc. Então, o texto fala aqui que depois da Parascéria, um dia depois da Parascéria, ou melhor, um dia depois da preparação da Páscoa, ou do sábado. É que a Parascéria é a preparação para o sábado. Então, eles tinham a sexta-feira que é a Parascéria, ou o dia da preparação, para se preparar para o sábado. Então, um dia depois da Parascéria é o sábado. Mateus podia ter falado logo, né? No sábado. E não falou diretamente no sábado, porque causa incômodo até mesmo ao judeu, e não vamos esquecer que Levi era judeu, Mateus era judeu, se fazer alguma coisa no dia de sábado. E entre esse fazer alguma coisa no dia de sábado, fazer algo extremamente condenado no dia de sábado, entrar em contato com o gentio, porque as autoridades foram conversar com Pilatos. Isso é inaceitável para o dia de sábado, porque toda a purificação ritualística foi por água abaixo. Diante daquilo que é extremamente grave, é uma pessoa considerada impura. Impura, não vamos interpretar aqui no sentido profano, no sentido de impura, no sentido de suja fisicamente, mas suja ritualisticamente. E convenhamos que, em sentido psicológico, é muito mais forte do que uma pessoa suja porque não tomou banho. Suja de lama, suja de suor. Tá certo? Ali ela é suja espiritualmente. Alguém, então, que não tem direito ao contato divino. Aquele que não está favorecido pela bênção divina. É uma sujeira muito melhor, porque é uma condenação. Podemos dizer, seria uma repulsão divina. Segundo, com algo muito, mas muito grave, que é ir num campo santo, ou melhor, num local de morte, num cemitério. E eles foram lá para selar a pedra e levar os quartos. Ora, ter contato com os mortos é algo extremamente grave. Daí a capa que as autoridades, que os judeus usavam, e que tiravam esta capa antes da refeição, porque aí se eles tivessem encostado em alguma coisa que passou morto, inclusive um animal, ou que tivesse encostado em alguma coisa que fosse do gentio, o corpo estava ritualisticamente preparado. E aí ele só tinha a preocupação de lavar bem as mãos, e não só as mãos, mas todo o braço, para poder garantir a limpeza ritualística. Por isso, lavar as mãos antes das refeições, não ser aqui uma situação de higiene física, e sim higiene psicológica, ritualística. Tá certo? Ora, então, dada essa situação gravíssima de ir contra leis estruturadas, preconceituosas dos judeus, que é o contato com o gentio e o contato num ambiente de um morto, não tem lógica se usar um nome sagrado, porque o sábado era sagrado, né? O sábado lá nos mandamentos que o sábado tiver de ser respeitado e tiver de ser cultuado, e o judeu sincero fazia isso, evidentemente não colocava o amor, e Mateus já agora no final das escrituras já sabia muito bem, porque já tinha acompanhado os 3 anos de Jesus, que diante do sofredor, diante da viúva angustiada, diante de um trabalhador, diante de um doente, esse ser humano é maior que o sábado, porque o amor é maior que o sábado. Isso ele já entendia. Agora, o que ele não entendia é buscar um gentio para articulações políticas extremamente indesejáveis e procurar um ambiente de cemitério. Por isso, a preservação, o cuidado com a palavra usada por Mateus. Um dia depois da paraxéria, ou melhor, um dia depois da preparação do sábado, é o próprio sábado em si. Mas o que é esse dia da preparação, que seria a sexta? O que deixa claro aqui o texto, pela palavra técnica paraxéria, que Jesus realmente foi condenado na cruz, foi colocado na cruz numa sexta-feira. Muito bem. Se para nós não há dúvida, enquanto crentes cristãos, né? Para muitos teólogos, há muitas discussões estudiosas das escrituras, e não bate as datas, etc, etc. Porque a Páscoa, se ele fosse o Cordeiro Pascal, a Páscoa é no sábado. Como é que Jesus vai celebrar a Páscoa na quinta-feira, né? Então, são vários questionamentos que são feitos, mas aqui, segundo essa colocação de Mateus, ficou claro que Jesus adianta a Páscoa na quinta-feira e é crucificado na sexta-feira. E nesse dia é um paraxéria da preparação do sábado. O que é preparar o sábado? É tudo aquilo que se pode fazer de adiantado para que no sábado não se faça nada. Então, eu já contei algumas coisas para vocês que eu tive numa dessas festas lá em Israel. Então, eu não me dei conta, porque eu não me preocupei com a paraxéria, né? Mas no outro dia nós vimos que eles fizeram tudo de antecedência. Toda a comida, todo o café da manhã já tinha sido colocado, etc., para não fazer de nada no dia de sábado. O ônibus foi abastecido antes, e etc, etc. Então, tudo foi preparado com antecedência. E por isso que a comida estava fria, o café da manhã estava frio, não se podia ligar nada. Mas aí, não podia ligar nada em termo elétrico no dia de sábado, porque eletricidade é trabalho. E aí não se pode, não podia ligar o elevador, essas coisas todas, porque já é o dia de sábado. Mas o que se podia fazer antes? Um exemplo, preparar toda a comida, colocar para os hóspedes. E os hóspedes depois se viram, eles mesmos se servem, eles mesmos comem as coisas frias, etc. Evidentemente que colocaram uma placa quente, e para que ela possa durar o máximo possível, porque chegou mais cedo e ainda pegou alguma coisa um pouquinho morta, né? Outra coisa também, a máquina de café, que não funcionava eletricamente, mas o café foi feito antes, né? E tentaram fazer até o máximo da hora possível, né? Para que ele demorasse mais a esfriar, por exemplo. Então, São essas as preparações. Eu cheguei até a comentar aqui com vocês que uma das perguntas que foi feita lá para o nosso guia era com relação a escovar o dente, se escovar o dente no sábado. E aí, sim, mas ele disse, mas aqui há um agravante, porque tem que pegar a pasta e botar na escova. Escovar o dente é um processo de limpeza. Quer dizer, tomar banho pode, mas botar a pasta na escova, não. Então, se faz isso com antecedência na sexta-feira. Ó, para aí, sério. Eu já boto ali, quando eu for escovar o dente, eu não faço trabalho, é só a limpeza. A limpeza é permitida. Uma outra coisa, e aí ficou no campo da muita risada, brincadeira do nosso grupo, mas sem desrespeitar, evidentemente, o ritual deles. Mas foi uma pergunta apertada, inclusive pelo Emílio, um amigo nosso, que é irmão do Ferdinando e que gosta muito de viajar conosco, etc. Ferdinando é um tradutor das obras do professor Pedro Baldi, foi amigo pessoal do professor Pedro Baldi. Então o Emílio perguntou, e com relação ao papel higiênico, você poderia usar? Pode, mas cortar o papel não pode. Então ele já cortava com antecedência um dia antes. E assim, vai ficando nessa coisa, isso é bate-papo para turista, mas as informações fazem. Nós vimos ali da dificuldade até da luz do banheiro estar apagada, de eu ter que descer do quinto andar sem escada, sem elevador, etc, etc. A dificuldade com o maleiro, porque né, tiveram de arrumar um que não era judeu para poder pegar as malas, e assim, era tudo assim, muito complicado. Então, bom, resumindo, entendemos o que o paraíso serve, não vamos ficar muito aí. Mas explica essa preocupação de Mateus. Como é que as autoridades se reúnem? Porque acabaram de lembrar que Jesus disse que no terceiro dia ressuscitaria. Por que que eles acabaram de lembrar isso? Quando Jesus disse isso? Na quinta-feira à noite, quando foi preso, e no julgamento, já na sexta de madrugada. Quando perguntaram a ele muitas coisas, e arrumaram testemunhas falsas, e Jesus disse, se destruirdes este templo, eu erguerei em 3 dias. Evidentemente que Jesus falava do templo do corpo dele, falava do corpo, né? E eles entenderam muito bem, mas vamos dizer que não, porque na hora eles não quiseram entender. E disseram, rasgando a veste, né? Que é um ato de ira, extrema blasfêmia, e diz, está vendo? Ele disse que vai destruir o templo. E foi uma das coisas, quando o povo chegou, e o povo gostava dele, porque até há pouco tempo, ele, no domingo, e nós estamos na quinta-feira, no domingo, o povo colocou ramos para Jesus passar, e começou a dizer, Hosanas ao filho de Davi, a popularidade estava em alta, porque ele tinha acabado de tirar Lázaro do túmulo, depois de 4 dias ali, sepultado, e o povo gritando Hosanas ao filho de Davi e tal. Então o povo ainda estava muito envolvido com Jesus. E aí foram, num trabalho de sábado, num trabalho de divulgando essas ideias, como numa multiplicação rápida dessas informações, dizendo, ele está preso em um dos crimes que ele disse que é destruir o templo. Então, eles usaram a frase de Jesus ao pé da letra, como a destruição do templo de Jerusalém. E usaram, então, as testemunhas falsas para corroborar isso. Mas lá dentro, eles sabiam que Jesus estava falando do corpo, não do templo. E a maior prova é que agora, rapidinho, da quinta para já o sábado, que não deveriam procurar judeus, eles processaram a história bem. É como dizendo, ele disse que se destruíres esse templo, que é o povo, ele ergueu em 3 dias. Então eles foram procurar Pilatos para pedir guarda para tomar conta do túmulo. Tá certo? Se eles não tivessem acreditado nessa possibilidade, ou melhor, naquilo que Jesus falou, ou se eles não tivessem entendido o que Jesus falou com relação ao corpo e sim com relação ao templo físico, Eles não iam se preparar e se preocupar em tomar conta do túmulo de Jesus. Então, eles sabiam bem que Jesus estava falando do corpo dele e eles quiseram usar mal. Essa é a justiça corrupta. Esse é um julgamento falso. Essa é uma prova clara e notória em que os juízes estão usando de má fé para condenar. É uma perseguição formal, interpretando mal e de propósito a palavra do condenado. E aí, nesse caso, diante dessa situação, eles reunidos, eles falaram assim: acabamos de nos lembrar, quer dizer, agora veio a nossa mente que ele falou isso, que era do corpo. Agora eles não falam mais do templo de Jerusalém, falam do corpo. E sabe que se os apóstolos começarem a dizer que ele ressuscitou, que essa força, essa ideia de que ele ressuscitou vai ser muito maior, muito mais forte do que a primeira, que foi a mensagem de Jesus, que foi a vida de Jesus, como se estivesse dizendo, o extraordinário Jesus, entre todos os feitos de Jesus, é o túmulo vazio, é a ressurreição. Mas havia algo ainda pior, porque o povo não vai nos perdoar, porque aí nós julgamos mal o justo, quem o povo gostava. Mas nós vamos falar isso mais já na frente. Quer dizer, o povo vai se voltar contra nós. Então, há não só a necessidade de se evitar essa divulgação, se os apóstolos envolvem o povo e divulguem a ressurreição de Jesus. Evidentemente, se eles roubam o corpo, e é algo extremamente grande, porque essa força da ressurreição vai ser maior do que a vida dele, mas é algo para eles mais perigoso. O que está por trás não é nem se ele vai ressuscitar de verdade. É que o povo pode se voltar contra nós. E aí, se voltando contra nós, eles podem entrar com danos físicos, no sentido de um levante, de um ataque físico, né? E o dano também gravíssimo, que é o dano no bolso, de perder a mamada, de perder os cargos que eles já tinham ali já durante muito e muito tempo. Por exemplo, com aquele grupo que estava no poder do sumo sacerdote, eles já vinham ali aquela família se perpetuando no cargo há muito tempo. Então, isso que era extremamente danoso, vai que aconteça uma situação dessa. Mas nós vamos ainda aprofundar isso mais. Eu só quero dizer que eles se reuniram e foram falar com Pilatos. Mas não era para eles, era sábado. Mas aí eles não tinham escrúpulo. É aí que dá o caso. No fundo, no fundo, se fossem judeus, verdadeiramente, judeus sinceros, e eu não estou nem aqui questionando o sábado e essa relação com os gentios, mas eu estou questionando que se eles fossem judeus sérios, eles não iriam. Mas o ódio, a preocupação e a vontade de condenar Jesus e não deixar Jesus atrapalhar os negócios dele, reparem que Jesus tinha revirado as mesas, tire essas coisas daqui, o povo estava cada vez mais encantado com Jesus, ele é o filho de Deus, hosanas ao filho de Davi, e colocaram tapete para Jesus passar, né? Era grave. Ele já estava com medo de perder o poder. Esse é a luta pelo poder. É uma estatura política. Adler coloca que o poder não é o sexo, como diz Freud, mas, segundo Adler, é o poder que move as pessoas. Achamos que muitas pessoas são movidas pelo sexo, mas muitas são movidas pelo poder. Eu me lembro que, quando eu estava no Fundão, fazendo física, eu era do diretório acadêmico e tinha pouquíssimo conhecimento dessas coisas políticas, e tinha pouco conhecimento dessas coisas com relação ao comunismo. Não tinha lido Marx, não tinha lido Engels, e só sabia as coisas assim, de forma muito superficial. Mas nós fazíamos parte desse movimento e vendíamos os cartazes uma frase do Galileu, e que era para gerar dinheiro para o centro acadêmico. Esse dinheiro do centro acadêmico gerava festinhas, reuniões, e vinhos, e farras, essas coisas todas, e outros projetos que o centro acadêmico fazia. E nessa atividade, nós medimos uma frase chamada do Galileu: eu sustento que a única finalidade da ciência é de aliviar a canseira da existência humana. E essa frase do Bertolt Brecht, que é o autor da peça Galileu Galileu, que botou na boca de Galileu essa frase. E eu ali ficava naquele negócio, falando, era do centro acadêmico, mas eu queria saber, era de namorar. E eu tinha um grupo de companheiros e dizia que não, eu tinha que me preocupar. A minha mente tinha que estar focada na revolução. Minha mente tinha que estar focada no projeto de nós, né, tomarmos o país e aquelas coisas todas e tal. Não, mas essas coisas são interessantes, eu não dizia conta. Mas quando eu falava de amor, esse grupo de namoro, de namorado, esse grupo ia conta dizendo assim: namoro, amor, mulher, a nossa mente fica fraca. A gente perde o foco. Mas então esse movimento comunista não vai dar para mim. Eu, pelo menos na minha fase assim, bastante atrasada, eu reparo que ali o que me movia não era nada, era a Freud, né? Eu estava mais querendo coisa de sexo do que poder, revolução, isso para mim era segundo plano. Mas isso não quer dizer que seja bonito, era um nível. E eu só contei isso para dizer que há determinadas situações, repare, como esse grupo, né, que para lutar pelo ideal, um ideal revolucionário, etc., deixa até de amar. Agora voltemos para os judeus. A mesma coisa. Para lutar pelo ideal de obnubilar, de fechar, de calar a boca de Cristo, de Jesus, vale a pena até o pecado gravíssimo, o erro gravíssimo de eu no sábado procurar Pilatos. Sábado procurar Pilatos. E ele se reúne e diz aqui, é a primeira vez que a palavra fariseu aparece. Os principais sacerdotes e os fariseus. É a primeira vez que a palavra fariseu aparece no drama da crucificação. Sempre apareciam os anciãos, apareciam os principais sacerdotes, o sinédrio, mas a palavra fariseu não. Então aqui ele se reúne junto com os principais sacerdotes e discutem. Nota que a situação era grave e não só pela fama que aconteceria se Jesus fosse considerado um ressuscitado, mas que o povo podia se bater contra eles. E eles poderiam ter até um risco de poder, de perder o poder. Então eles foram procurar o Pilatos. E quando eles chegam lá, começa aqui com uma palavrinha que se encontra nos códices mais antigos e mais importantes. Quer dizer, não há dúvida no texto que há esta palavra. Senhor, viu, acabamos de lembrar. Aqui agora eles chamam Pilatos de Senhor. Eles já tinham dito um dia antes que se Pilatos não prendesse Jesus, ele não era seguidor de César. E eles então tinham já César em alta conta. Isso é absurdo, do absurdo, do absurdo. Um judeu ter César em alta conta. Deus é que é o rei, que é o comandador, que é o comando daquele povo. É celebrado lá com Abraão no projeto da aliança. Eu sou o seu Deus, ele será o meu povo. Essa é a aliança. E Jesus veio fazer uma nova aliança. Aí o cálice da nova aliança. Mas a nova aliança sem desmerecer aquela. Porque agora já não é mais só aquele povo. É o povo, agora é o fiel de Jesus. Todo fiel de Jesus, seja da onde for, está dentro desta nova aliança. Quando antigamente a aliança era só com o povo judeu. Por isso a nova aliança, em que não é o judeu que entra, é todo aquele que é fiel de Jesus, independente da nacionalidade, independente da procedência, se é homem, se é mulher, se é velho, e seja lá de que nação for, de que religião for. Bom, então, eles vão lá procurar Pilatos e o chamam agora de Senhor. Agora, já não é só que eles aceitavam César como rei. Agora, eles tinham Pilatos em alta conta, Senhor. Evidentemente, que Senhor usam toda a expressão de respeito, era a mesma palavra que eles usavam para Deus. Quando eles não queriam pronunciar o nome Deus, porque a palavra Deus não podia ser pronunciada, o nome divino não podia ser pronunciado, primeiro mandamento, não pronunciar o seu nome em vão, eles então trocaram a palavra por Senhor. Por isso que a nossa, porque faz parte já somente da cultura, não só agora no Brasil, mas já do mundo, porque está presente já em várias localidades do mundo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Quando lá, na sua entrada, né, no seu pórtico, toda a Igreja Universal do Reino de Deus está dizendo, e Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor aí para substituir o nome divino, que é impronunciável. Agora eles chamam Pilatos de Senhor. Dão para ele, não estão dizendo que eles estão chamando Pilatos de Deus, mas estão dando para ele respeito, estão dando para ele honraria, estão dando para ele dignidade, estão dando para ele aceitação. E prestem atenção, se eu chamo uma pessoa de Senhor, eu sou o que dessa pessoa? Não sou Senhor para mim, eu sou servo. Certo? Eu sou certo. E mesmo quando a gente faz aqui o tratamento de chamar um outro, Senhor, ô meu Senhor, como vai? Senhor, quer alguma ajuda? Você está sempre se colocando não na condição de servilismo, mas posso te ajudar? Posso ser útil em alguma coisa? Então, aqui, o outro tem dignidade, tem estatura, por isso, Senhor. Senhor, acabamos de nos lembrar, e Pilatos se surpreende para eles ali. Pilatos nunca tinha recebido a visita daquela turma no dia de sábado. É surpresa também para Pilatos. E evidentemente estava com as coisas na cabeça. Porque a sua esposa, Cláudia Própolis, já tinha dito para ele, não se mete na vida desse justo. Tive um sonho com ele. Era a esposa dele. Segundo, ele já tinha visto algo extraordinário. A surpresa dele ter morrido antes e uma autoridade do Sinédrio da envergadura de José de Arimateia foi pedir a Pilatos o corpo. E ele se surpreende, mas já? E foi dado. Então ele nota que o Sinédrio também estava meio que dividido. Evidentemente que a guarda de Pilatos estava presente também na crucificação de Jesus. Isso nós vimos. Uma guarda com centurião e tudo. Né? Em centurião, que nós vimos por revelação mediúnica do livro Conde Rochert, do livro Herculano, e nós comentamos isso aqui, era da polícia secreta de Pilatos, onde que Pilatos tinha um dossiê da vida de Jesus. Então, conhecimento pleno de todas as informações, de como foi a morte dele, a morte com as suas palavras brilhantes, com as palavras de perdão, com a forma resignada, com a postura de entrega a Deus, Pilatos já tinha essa informação toda. E tinha mais. Tinha informação de tudo que aconteceu. E desde que ele entrou na cruz, ao meio-dia, e entregou o Espírito às 3 horas da tarde, o céu escureceu. O céu escureceu. Um tremor de terra aconteceu. O véu do templo, o parroquete, onde que separa o sagrado dos outros, dos profanos, o parroquete havia se rasgado. Evidentemente que algo assim tão importante na religiosidade judaica, na sexta-feira, dia da Paraisera, é algo que já começa a mexer na cabeça das pessoas. E por que aquela chuva, aquele tremor, logo na hora da morte daquele homem. Tudo isso devia estar passando pela cabeça de Pilatos. E diz que os túmulos se abriram, mas não é que os túmulos se abriram. É, dá essa ideia de que os túmulos se abriram porque não se tinha uma dimensão correta do corpo espiritual. Mas que vários espíritos apareceram, dos mortos, dos chamados mortos. Eu não vou dizer que apareceram espíritos assim para Pilatos, mas que a mulher dele, a Cláudia, veio falar de assuntos espirituais com ele, porque teve um sonho diferente, teve uma revelação diferente, algo então da fenomenologia, isso estava rolando por toda a parte, inclusive com Pilatos. Aliás, a palavra surpreendente do seu centurião, já estranho, na hora que foram pegar as vestes dele, não rasgaram, mas sim dividiram e sim escolheram através da sorte para ver quem ia ficar com ela. E mais, a palavra do seu centurião, que da cruz diz verdadeiramente esse é filho de Deus. Esse zum, zum, zum de possível traição psicológica ou de traição dos ideais do seu centurião, do seu homem de confiança, da sua polícia secreta, também sem dúvida chegou a Pilatos. E quando aqueles homens chegam lá pedindo para tomar conta do corpo de Jesus, nunca Pilatos poderia acreditar numa coisa dessa, né? De fazer guarda para defunto. Mas a situação era tão, e ele ouviu tantas coisas, e ouviu tantos fenômenos, e tinha aquele relatório desse seu centurião, contando toda a vida extraordinária daquele homem, daqueles feitos, porque desde que Jesus começou a fazer feito, atividade pública, ele teve olheiros, não é isso? É, não só do Sinédrio, mas de Pilatos também. Então, diante dessa situação toda, até Pilatos queria saber, ou melhor, paguei. Está aí uma escolta. A melhor tradução não é guarda, é escolta. Aí o mais forte, apanha eles e pode levar. E aí eles foram lá para o cemitério. Lá naquele jardim virgem de José de Arimateia. Evidentemente que José de Arimateia era do Sinédrio. E quando levaram o corpo de Jesus para lá, os judeus já tinham colocado olheiros na cruz. Porque nós vimos várias passagens, então, pelos filmes então, sobre Jesus de Nazaré, adora explorar, das autoridades judaicas dizendo assim, ah, ele está apelando por Elias. Ué, não fazia tanto milagre? Por que agora não se salva também? Ah, ele está orando, e não sei o quê. Ele fica, olha como é que ele está sofrendo, e não sei o quê. Então, eles ficaram ali naquela informação de demônio. Nós já estudamos isso também. Olha, nada mais, nada menos, não estavam ali só para ironizar, mas para saber tudo o que acontecia. Acompanhar o processo todinho, não só combinaram com Judas, como prendê-lo à noite, sem a presença do público, fizeram um julgamento falso, inventaram falso testemunho, levaram ele para Pilatos, insistiram com Pilatos, 3 vezes Pilatos queria soltar ele, eles insistiram, e agora Pilatos entregou ele para ser crucificado. Eles acompanham o processo direitinho. E evidentemente que não deixaram o jardim de José de Arimateia vazio. Ali tinham olheiros, mas eles queriam mais do que olheiros. Eles queriam a oficialidade romana. Como era algo grave e pessoa de grande poder, dados os fenômenos todos que ele fez, os fenômenos todos imensos, era bom que tivesse proteção militar, como se estivesse dizendo assim, a força militar vai ser suficientemente forte para calar esse embusteiro, esse mágico, esse cara que faz essas coisas que a gente não consegue entender, esse poder. E eles não tinham guarda pessoal, os judeus não podiam ter uma guarda armada, então por isso o perigo, isso, a necessidade de prender Jesus. Um Estevão não foi assim, o primeiro mártir do cristianismo. Como Estevão não realizou aqueles feitos extraordinários, etc. e tal, houve um debate com Estevão. Consideraram que no debate Estevão perdeu e mandaram os representantes das sinagogas tacarem pedra em Estevão, e Estevão foi morto a pedrada. Logo, e não foram condenados os judeus por causa disso. Quer dizer, essa condenação feita por autoridades religiosas era permitida. Eles podiam ter feito a mesma coisa com Jesus. Tanto que iam fazer com a Buda. Jesus estava pregando no templo, quando lá no templo levaram, depois da festa das cabanas, ou das tendas, ou dos tabernáculos, levaram uma mulher que foi pega em adultério. Esqueceram de levar o adúltero também, mas levaram a mulher. Né? E Jesus, escrevendo no chão, porque ele estava pregando no templo, disse: atire a primeira pedra quem tiver sem tentar. E os mais velhos, para os mais novos, eles foram embora. E Jesus falou para a mulher, que eu também não te condeno: vá e não peques mais. Mas eles então apedrejariam ela. Então era possível, podiam fazer o mesmo com Jesus, mas tinha opinião popular, e mais do que opinião popular, o receio diante da mágica, daquela coisa extraordinária, daquela força inusitada, que eles há 3 anos não só ouviam falar, mas que eles viram em muitos casos de Jesus. Aliás, eles apanharam, como diz o capítulo 9 de João, um cego de nascença, que Jesus havia curado, e interrogaram o cego de ponta a ponta. E é interessante que o cego, por exemplo, eu não sei quem é o Cristo, que ele era cego, eu não sei como é que ele fez, eu só sei que eu era cego e agora vejo, isso eu sei. Então, esse testemunho do ex-cego foi extraordinário. Eu não sei como é que ele fez, eu não sei se ele vem da parte dele, isso eu não sei. Eu só sei que ele perguntou o que queria que eu fizesse, eu falei que queria ser curado, e ele, eu só sei que eu não enxergava, e agora eu enxergo. Agora, se ele tem autoridade, se ele não tem autoridade, se ele vem da parte de Deus, com que força ele faz isso, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Então eles viram coisas, isso foi um julgamento que o cego passou. Inclusive trataram, chamaram os parentes dele para perguntar se é verdadeiramente, se ele era cego, levantaram a vida do cara. É lógico que o texto evangélico bota frase, mas a gente sabe que não vamos chamar o parente só para um bate-papo rápido. É um julgamento pesado e de gente de má fé. A sorte mesmo que não teve dúvida. O homem era cego e agora via. E foi provado que ele era de nascença. E aí, então, que no outro dia ele foi procurar Jesus. Alegria por procurar Jesus. Mas voltando. Então, eles se aproximam então de Pilatos e falam isso, né? Que acabamos de me reunir. E essa situação vai ser horrível. Porque esse vagabundo é a boa palavra na tradução. E que aqui eles botam esse embusteiro. Bonita a palavra embusteiro, né? No original tem peso esse. Hoje nós falamos esse malandro, esse embusteiro, esse fraudulento. Mas também fraudulento também não é bem quando a pessoa está com raiva, né? Se eu estou ofendendo um político lá, um escracho, que agora está em moda essa ofensa popular do escracho, né? Imagina entrar um político e você fala, seu fraudulento. Não é bem. Essa não seria bem a tradução. Eu já contei aqui como Lutero se preocupa muito com a palavra quando ele vai traduzir para o texto alemão. Não é bem o que está lá no original, mas é como o meu povo, como o povo pronuncia. Então, a tradução que nós fizemos, e que bons textos fazem, né? Esse vagabundo. E aí, por que, que essa palavra pesada? Eles estavam danados. Só fala assim quem está realmente botando todo o impacto emocional na palavra. E o objetivo era convencer Pilatos ao máximo. Não adiantava botar embusteiro, esse talvez mágico, ou esse perturbador da ordem pública, coisa assim. Tinha de pegar uma palavra pesada para dizer que eles acreditavam profundamente naquilo que eles estavam falando e que aquilo mexia profundamente com a estrutura dele. Então eles usam uma expressão forte. Esse vagabundo falou isso. Isso é extremamente grave. Então, É, nós não acreditamos. Quando ele estava vivo, olha bem, então eles tinham a certeza que Jesus estava morto. Isso aqui é 10 também. Quando ele estava vivo, ele falou que ele, se destruísse esse corpo, ele ressuscitaria 3 dias. Nos arruma então uma guarda. Aí foi dada a correta lá e foi dada a guarda. E eles levaram lá essa guarda. Quando a guarda chegou, fizeram o teste final. Porque diz a passagem que eles selaram a pedra, a guarda então ficou ali de plantão para tomar conta. Isso não quer dizer que eles não ficaram também. E que muitos deles não ficaram também. Eles não iam dar margem para romano. A guarda era romana. Tá certo? Então, como eles já tinham os vigilantes deles, né? Os secretos deles, para observar tudo, eles continuaram ali também observando. Mas agora nós temos um aparato militar, porque nós não temos arma. Agora não temos arma. Se alguém tentar aparecer, porque na cabeça dele Jesus morreu. Só nem se aventava essa possibilidade da ressurreição. Na cabeça deles é pior. Então a guarda está ali. Quer dizer, se alguém vier roubar, era a hipótese que eles tinham, era do roubo. Aí a guarda policial vai fazer isso. Porque se alguém vai lá roubar o corpo dele me bato contra ele, sei lá que eu vou vencer, quantas pessoas vêm? Quantos desse grupo vêm para roubar o corpo? Quantos vão ter que ficar ali? Era sábado também. E se eu faço um aglomerado de gente ali em torno do túmulo, ia levantar uma suspeita tremenda. Então, era bom ter a guarda. A guarda impõe respeito. E o povo mesmo, ao passar, via a guarda e respeitava. Porque sabe que quando não respeita, um dia antes já tinham ido embora 3. Jesus e a tradição diz, divigesta. E para ir mais 3, mais 4, mais 10, aquilo era corriqueiro. O povo sabia que onde estava a guarda não era bom abusar. Então, tudo foi feito. E aí é muito interessante, porque se os apóstolos fugiram depois da chamada morte de Jesus, ou melhor, resolveram se esconder, e diz isso o texto evangélico, o medo da perseguição das autoridades, e não ficaram então velando o corpo de Jesus, e não havia necessidade de velar, porque também não se tinha também essa dimensão da ressurreição, apesar de Jesus falar isso, e eles estavam passando por perigo mesmo. Ah, interessante. E agora, olha o plano espiritual agindo, né? Pergunta 459 do livro dos Espíritos. Influencia os Espíritos na nossa vida? Sim, mais do que suponte, é Ele que vos dirige. Quando os apóstolos fugiram com medo das autoridades, para se esconder, as próprias autoridades foram tomar conta do corpo de Jesus, fazer guarda ao corpo de Jesus e fazer a divulgação da ideia da ressurreição. Então, essa administração das nossas falas. Às vezes a gente fala uma mentira. E dentro daquilo que a gente fala, por trás, no subliminar, há uma verdade. A gente não sabe até quando que a gente está falando verdade. Quando a gente pensa que está fazendo um julgamento falso. Por exemplo, Pilatos não acreditava que Jesus era errado. Ah, botou a plaquinha em 3 línguas, grego, hebraico e latim. Motivo da condenação, rei dos judeus, ótimo, ele é rei. Aquilo que era o mal, que foi o motivo da condenação, se transformou através da história em verdade. Então, não adianta, é o caso da coroa, botar a coroa de espinho, né? E ele é rei. E assim, tantas e tantas passagens que não tem como a gente medir que nós somos escravos do bem. Ou como diz o professor Pedro Monte, o mal é escravo do bem. O mal faz aquilo que o bem autoriza. Quantas vezes o mal resolve fazer obsessão? E que bem que ele está fazendo quando ele faz uma obsessão. Porque a pessoa vai no centro espírita, a pessoa aprende o espiritismo e o espírito também, ou o grupo de espíritos também aprende o espiritismo e passa a trabalhar no espiritismo e tudo se resolve. E ainda há um aprendizado geral. Se o mal soubesse a besteira que estava fazendo em obsidiar o filho do Dr. Bezerra de Menezes, aquele, o Antônio Bezerra de Menezes, que estava estudando medicina, o mal se deu mal. Porque o doutor Bezerra foi para a reunião dos obsessores, o filho dele passou a ser espírita, o obsessor melhorou, perdoou o doutor Bezerra, e o doutor Bezerra escreveu um clássico sobre loucura, sobre o novo prisma, explicando a obsessão. E mais, porque ele experimentou pela primeira vez uma reunião mediúnica, gostou, ficou lá, passou a ser o doutrinador do grupo Ismael, e passou a ser o doutrinador do grupo Ismael e divulgou os trabalhos do grupo Ismael, etc, etc, até ser presidente da FEB e levar o grupo Ismael para dentro da FEB, a reunião mediúnica. E daí ele na presidência da FEB divulgar Kardec e Rustem. Por causa da obsessão do filho, ele pela primeira vez foi na reunião mediúnica. Se o mal fosse inteligente. E a gente pensa assim, olhando aquele menino, olha, que mal. É que a gente olha ali naquele limite do tempo, parece que perdeu. O menino até morreu depois em 87 por fraqueza orgânica, não por causa da obsessão, mas a gente olha, tá. Mas quando a gente olha num cenário maior, muito maior, aí a gente nota como a vida é lógica, como a história tem uma inteligência. Como diz Emmanuel, Jesus é o Senhor da história. E ela caminha certo. Muito bem. Voltando aqui para esse caso, eles vão ir lá no túmulo e selam a pedra. Vamos falar sobre selar a pedra? Isso já é uma passagem do livro de Daniel. No livro de Daniel, já fala no capítulo 6, versículo 17. Era uma corda feita de palha, né? Selada nas pontas. Uma corda, então, que vinha de cima a baixo, selada nas pontas, feita de palha, e ali na hora que ele selava, botava lá o carimbo, o sinete, a marca, né, de determinada família ou de determinada autoridade. Evidentemente que para selar a pedra, ou lar a pedra, e diz o texto que José de Arimateia selou a pedra, aqueles que eram os espiões dos judeus viram que o corpo foi colocado lá e que José de Arimateia selou a pedra. Evidentemente, eles diante disso tudo, indo lá, conferiram tudo, abriram, porque quando fala selar a pedra, você só sela quando você tem a certeza das coisas. Aí viu tudo que Jesus estava lá, realmente, aí então selaram a pedra. Depois nós vamos ver com mais detalhes que foram sete selos, ou melhor, podemos dizer sete cordas, que dão mais ou menos os 14 selos, né? Um em cada ponta, mas são sete, mas depois nós vamos ver isso. Mas, e aí selaram a pedra, mas antes observaram tudo. Para selar, você só vai selar uma coisa, ou melhor, você só vai botar o seu sinete, o seu carimbo, quando você vai averiguar tudo, né? Igual a documentação, a assinatura em cartório, depois de tudo averiguado, de todas as provas ali dentro do contexto, você então sela. E selando, botaram a guarda. E além da guarda romana, botaram os espiões deles, que evidentemente continuaram lá. E eles foram porque tinham também, no sábado, tinha muita atividade para fazer no templo. Né? Tinha muita festividade. E isso deu para eles uma certa tranquilidade. Podemos, porque o povo, há milhares de pessoas, era Páscoa, eu falei para vocês, que de 100 mil a cento e poucos mil habitantes da cidade, chegava a 2 milhões a 3 milhões de pessoas, e aquela gente toda vinha procurar o templo, vinha para as suas orações, para as suas festividades, para os câmbios, para as doações de dinheiro, e eles tinham de dar aposta na atividade espiritual. Muito bem. E, mas assim, resguardados com os vigias deles, com os romanos, com a guarda romana e com a pedra selada. Tranquilidade, mas completamente imunos na festa da Páscoa. Mas valeu a pena, porque afinal eles não acreditavam muito naquilo que eles vieram fazer. Porque se eles acreditassem, eles não iam falar com Pilatos e nem iam em ambiente de túmulo. Mas havia uma coisa que eles acreditavam muito mais: o poder. Permanecer no poder e ficar ali ganhando os bons, as boas doações no dia de sábado. As boas doações que não tinha nada a ver com o óbolo da viúva, que seja no interessado. Aliás, com relação às viúvas, eles colocavam um peso tremendo, fazendo orações imensas para elas e para os maridos mortos, né, para que ganhar, e com isso ganhar muito, 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 muito dinheiro. Fartura do poder ao que lhes interessava. O órgão mais sensível, também já explicamos, era o bolso. Dito isso, nós temos que aprofundar um pouco mais. Como é que era constituída essa guarda? Reza a tradição, e não só a tradição, mas essa guarda, ela tinha que ter um comandante. E o comandante estabelecido, segundo a tradição, foi um centurião também. Não aquele centurião da cruz. Aquele já estava bem abalado. Inclusive, uma frase que tinha acabado de pronunciar horas atrás, né? Esse verdadeiramente é filho de Deus. E pasmo ali com aquele manto de Jesus. Agora, existe até um filme muito interessante que vale a pena ver, O Manto Sagrado. Esse não é da minha época, mas eu vi, assim, é coisa de história, né? Filme antigo que a gente assiste. Muito bem. Reza a tradição que um centurião foi destacado também para cuidar dessa guarda. Como se estivesse dizendo assim: Pilatos se utilizou de uma guarda, mas com maior responsabilidade. Se utilizou de soldados, que tivesse um comandante para garantir a ordem e a situação tensa ali, da informação que ele estava recebendo e diante de todos os zum-zum que ele também, Pilatos, já tinha escutado. Então, dada essa situação grave, ele destaca uma guarda que tem um comandante forte. E aí a tradição reza isso, e eu queria mostrar aqui para vocês o livro, um evangelho escrito por Pedro, chamado O Evangelho de Pedro. Esse evangelho é bonito, um texto muito bom, e realmente podia estar entre os outros textos bíblicos, mas ele é considerado apócrifo. Ele não está entre os 27 livros do Antigo Testamento. Mas apócrifo não quer dizer que é errado. Apócrifo não quer dizer que é errado. Vamos lá. E três que os magos que foram visitar Jesus eram três, isso é dos apócrifos. Tá certo? Porque nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não fala em três magos, fala em magos. Que eles eram reis também é dos apócrifos, porque lá só fala em magos, não fala que eles eram reis. Olha quanta coisa. Que o pai de Maria era Joaquim e Ana, isso é dos apócrifos. E a igreja, como tem Nossa Senhora de Santana, como tem igrejas para Nossa Senhora de Santana e para São Joaquim. A própria igreja acredita em algo e nomes que estão nos apócrifos e que não se encontram nos evangelhos, nos 27 livros do Novo Testamento. Uma outra informação: que Jesus nasceu numa gruta e que tinha animais. Nas escrituras fala que ele nasceu realmente numa manjedoura, foi colocado numa manjedoura. Daí ser gruta e daí ser que tinha animais, é informação dos apócrifos. Certo? Quando a gente faz a via sacra, e vocês podem entrar em qualquer igreja, vocês vão ver lá as figuras, as plaquinhas, né, da via sacra, vocês vão ver uma de Verônica enxugando o rosto de Jesus. Verônica não é informação dos textos do Novo Testamento. Aliás, quando você entra no Vaticano, na igreja, eu estou falando na igreja, não no museu, no Vaticano, tem uma estátua enorme de Verônica lá dentro da igreja. Ora, por que ela vai ali ser cultuada, Verônica, se não está na informação evangélica e se na informação apócrifa?
Então, o APOC não quer dizer que é errado. Simplesmente não foi catalogado entre os 27. Por um detalhe ou outro, não foi. Ah, porque tem situações meio esquisitas. Ora, no Evangelho também, do Mateus, Marcos e Lucas e tal, tem também situações esquisitas, né? E quando pegaram Jesus para jogar precipício abaixo, ele passou no meio do povo. Como? Não é isso? É uma situação também de um fenômeno extraordinário. Por que você não vai acreditar num outro fenômeno? E a árvore se curvou para que pudesse pegar água para Maria beber. Então, são detalhes que se encontram nos evangelhos apócrifos que a gente tem que levar em consideração e refletir e analisar Espírito e Verdade. Mas nesse evangelho apócrifo, repare, publicado pela editora Voz, uma das editoras mais importantes do catolicismo, dos frades lá de Petrópolis, e esse que eu tenho aqui já está na sexta edição, nós temos aqui alguns evangelhos apócrifos, né? O evangelho de Tomé, o evangelho de Pedro. Então, esse daqui, fragmento dos evangelhos apócrifos, nós temos a passagem do evangelho de Pedro que não nos interessa. Eu trouxe um outro livro também da editora Voz. Ah, esse que eu estou falando aqui para vocês é um trabalho feito com notas e tradução do padre Lincoln Ramos. E um outro que eu trouxe aqui para vocês, também da editora Voz, muito interessante, é O Outro Pedro e a Outra Madalena Segundo os Apóstolos. Quer dizer, novas informações sobre Pedro. Quer dizer, informações que se encontram nos canônicos, nos evangelhos canônicos. Sobre Pedro e Maria de Madalena, você encontra aqui neste livro. E esse meu aqui já está na segunda edição, também da editora Voz, e o autor Jacir de Freitas Faria. Muito bem, mas aqui no Evangelho de Pedro, tem uma informação muito interessante sobre essa nossa passagem aqui, que eu queria comungar com vocês. Tá? É a parte 3 desse livro, né? Os guardas no sepulcro, e lá no Evangelho de Pedro é o capítulo, no Evangelho de Pedro é o capítulo 8, versículos de 28 a 34. E nós vamos reler esses versículos. Então vamos lá para o versículo 28 desse capítulo 8. Os escribas, os fariseus e os anciãos. Aqui no Mateus, que nós acabamos de ler, diz que eram os principais sacerdotes e os fariseus. Aqui ele está dizendo que os escribas também estavam. E os anciãos, que eram aquelas pessoas importantes do Sinédrio, se reuniram. Pois ficaram sabendo que todo o povo murmurava e se levantava, batendo no peito e dizendo: se por ocasião da sua morte se realizaram sinais tão grandes, vede quanto ele era justo. O zum-zum-zum do povo é que mexeu com eles. Agora vai mexer direto com o bolso deles. Mais do que com o bolso, poderia mexer direto, inclusive, com o poder deles. Inclusive, eles podiam ser feridos ou mortos, se tivessem um levante. Por quê? Porque quando Jesus foi preso, coisas interessantes aconteceram depois da crucificação. O céu ficou escuro, a terra tremeu, muitos espíritos apareceram e era grande festa no templo, a festa do sábado, e foi aquele zuzuzum que o paroquete ou a cortina que separa o santo dos santos havia sido rasgada. Como dizia o Newton Boechat, uma mão divina, né? Uma mão indignada, e acabou rompendo essa divisão entre o segredo espiritual e o povo. Agora tudo estava à disposição do povo. Então, a situação foi mais de medo do povo. Aí eles se reuniram. Ah, vocês estão ouvindo esses zum, zum, zum todo e tal. E o que, que o povo está dizendo? O povo está... está achando que esse cara era justo. Olha o céu como é que ficou, olha, teve terremoto, olha isso, teve, não foi um terremoto violento, mas teve abalos de terra, etc. Então, as pessoas começam a fazer a correlação. E a gente sempre faz essa correlação com os fenômenos físicos e estranhos, não tão comuns, os fenômenos naturais, com a situação espiritual, com a coisa da morte. Tiveram medo, então, diz Pedro no versículo 29, e foram a Pilatos, pedindo-lhe, versículo 30, dá-lhe soldados para que seu túmulo seja vigiado por 3 dias, que não aconteça que seus discípulos venham roubá-lo e o povo acredite que ele tenha ressuscitado dos mortos e nos faça mal. Então eles não estão dizendo que Jesus é ressuscitado, mas os apóstolos roubaram o corpo, o povo ia acreditar então que Jesus ressuscitou, né? E iam fazer mal a eles, ou melhor, iriam atacá-los, porque eles tinham condenado um justo. A nota do padre Limpo aqui para essa passagem, e o povo acreditando na ressurreição venha nos fazer mal, o padre Limpo diz assim, a nota é a 33, faça mal, volte-se contra nós por termos condenado o justo. Aí continua o versículo 31. Pilato deu-lhes o centurião Petrônio. Aí eles botam o nome aqui, dá nome para ele. Petrônio, com soldados para vigiar o sepulcro. Com eles dirigiram-se ao túmulo os anciãos e os escribas, que com eles, quer dizer, com aqueles principais, mas os escribas e os anciãos se dirigiram ao túmulo juntamente com Petrônio e a sua guarda. A palavra Petrônio, aí vamos usar, é um nome inventado. Realmente. E fica bem claro que tudo indica que é um nome inventado. Nada impede também da pessoa ter esse tipo de nome, mas é que é notório. Petrônio é guardião da pedra. É aquele que guarda a pedra. Né? É, tentam também colocar como sendo um nome com relação a Pedro, mas com o apóstolo Pedro, e porque aqui é o evangelho de Pedro, mas no bate, o Pedro não ia colocar este nome nesse evangelho só para fazer uma lembrança com relação a ele, como se fosse discípulo dele. Né? É, que bem provavelmente não era, já que ele era um centurião e romano. Mas, sim, Petrônio vem de pedra. E aí, que aquele que guarda a pedra, aquele que cuida da pedra. Que pedra? Jesus foi colocado num túmulo de pedra, num túmulo que foi escavado numa pedra. Um túmulo que nunca tinha ninguém sepultado. O texto deixa bem claro. Foi escavado numa pedra. Rolaram a pedra foi selada. Quem ficou tomando conta da pedra? Olha o próprio nome, né? Quem foi o guardião da pedra? Petrônio e a sua equipe. Então, o nome, o guardião da pedra. Do guardião da pedra, né? Aquele que cuida da pedra, aquele que guarda a pedra, é aí vem o nome, Pedro. Acabou virando nome próprio. Como Pedro virou nome próprio. É pedra, tu és pedra, tu és sólido. E acabou virando nome próprio. Como Batista virou nome próprio, né? E apenas um mergulhador. E assim outros e tantos outros casos. E todos os que ali estavam com o centurião e os soldados rolaram a pedra, uma grande pedra, e colocaram na entrada do túmulo. Nela imprimiram 7 selos. Então, quem fala em 7 selos, vai dizer que foi super bem vigiada, super bem guardada, é o evangelho de Pedro. Depois, ergueram ali uma tenda e montaram o guarda. Por que tenda? Porque é frio, era época de frio, iam passar a noite ali, ia, como diz lá o texto que nós vimos, pelo menos por 3 dias, não deu uma guarda para a gente tomar conta, para não acontecer a possibilidade do roubo do corpo dele. Então, por isso que fizeram uma tenda, por causa do frio, para se proteger. Agora, o mais extraordinário no versículo 34 e o último que nos interessa aqui. Pela manhã, ao despontar do sábado, veio de Jerusalém e das vizinhanças uma multidão para ver o túmulo selado. Aí virou zuzuzu. Um falou para o outro falou para um, por quê? Um túmulo selado? Por que que fizeram o túmulo? Aí foram lá, e um contato, tem guarda lá tomando conta. Guarda para tomar conta de túmulo? O que que é isso? Aí vem aquele zuzuzu. Esse cara acabou de tirar do túmulo um cara que já estava 4 dias num túmulo, tal de Lázaro. Ah, é? Eu não ouvi falar, o povo ficou doido, botou até tapetes para ele passar. Mas antes ele já tinha feito com uma menininha lá na Galileia, um contou. Ah, eu tinha feito também com o filho da viúva de Naim, da cidade de Naim, quando ele também ressuscitou. Aí, será que vai acontecer com ele? Por que que estão tomando conta do túmulo? Aí uma multidão veio, multiplicaram, fizeram a mídia. Ótimo, o alto sabe o que faz. E quando a gente pensa que está no comando da situação, o alto está nos utilizando de instrumento para falar dele mesmo. Muita paz, querido.